E a Universidade de São Paulo, sempre antenada por dentro de tudo que acontece na comunidade uspiana, na comunidade externa, nas polêmicas. Então, como nesse momento a gente vai conversar com o professor titular de Oncologia, da área de Oncologia Básica da Universidade de São Paulo, professor Roger Chamas, eu, Mário Santi, com Miriam Ramos. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Mário. Boa tarde, Miriam.
Boa tarde, professor.
Professor, atualmente a gente está, pessoal, tem uma polêmica muito grande sobre uma nova substância chamada fosfoetanolamina, um nome grande, também conhecido como fosfoamina, que ele tem algumas promessas como, por exemplo, a cura do câncer. O que que a gente pode falar para esclarecer que é uma substância, não é exatamente um remédio, para clarear um pouco o que a população aí está pensando até de forma milagrosa, que de fato já pode ser a cura do câncer?
Obrigado pela oportunidade de estar conversando sobre esse tema. A fosfoetanolamina é uma substância extremamente promissora para controle de proliferação de células, entre elas as células tumorais, por mecanismos que, de fato, a gente ainda desconhece e que tem ganhado a mídia nos últimos meses por conta do uso acelerado, a meu ver, por pessoas com câncer. Os resultados que os grupos da USP têm mostrado a esse respeito em modelos de célula e em animais são promissores, muito promissores, precisam ser mais bem estudados e, infelizmente, ainda não se juntou evidência suficiente para fazer a transição para o uso clínico.
Por enquanto, então, professor, é uma substância química, né? Não um medicamento como a gente entende.
Não é um medicamento como nós, tendo sido avaliado por todas as instâncias da pesquisa pré-clínica e clínica necessárias para o seu registro como um medicamento. E veja, a ideia de registrar algo, eu não quero burocratizar o processo. Não é uma questão só de ter um documento que ateste alguma coisa que é do bem ou que é do mal. Assim, antes da gente poder advogar o uso de uma substância em seres humanos, uma série de testes precisam ser feitos. A gente precisa assegurar que nós não vamos causar malefício para os indivíduos. Nós precisamos assegurar que talvez alguns indivíduos tenham benefícios no seu uso. E nós precisamos fazer isso sempre respeitando a autonomia dos pacientes e de maneira ética.
A gente, professor, professor, a gente tem histórias aí de pessoas que já fizeram uso dessa substância e no intervalo curto de tempo conseguiram encontrar aí alguma solução para o câncer. O que acontece, né? Porque, de certa forma, a gente já tem no organismo esse produto natural e agora esse produto fabricado. Para clarear um pouco mais e desmistificar, quem conseguiu, como conseguiu essa substância e como é que ela vem atuando no organismo de quem já usufruiu?
A síntese desse composto é uma síntese conhecida há muito tempo. Essa é uma substância que vai ser no organismo modificado, depois formando uma molécula que fica, por exemplo, nas membranas de cada uma das células, é o que vai definir o limite da célula. É um fosfolipídio que fica na superfície das células, chamada fosfatidiletanolamina. Isso é um precursor dessa molécula. Pode ser que haja outros mecanismos que não só esse também, na ação da fosfoetanolamina. É uma substância que, então, é conhecida há muito tempo e a ideia que se tem aqui poderia se perturbar o processo de síntese de membranas biológicas utilizando esse composto. Os resultados, como eu estou falando, vão além disso. São muito promissores e precisam ser mais bem estudados. Nós não sabemos quais são todos os potenciais efeitos adversos que um indivíduo teria ou terá ao tomar esse medicamento. Então, a gente precisa fazer estudos de fase 1, fase 2, fase 3, antes de chegar a alguma conclusão de fato. Existe o uso que a gente chama de uso compassional, o uso de uma substância como essa, sem que haja a comprovação. A gente está inibindo esse processo porque a gente não sabe a segurança em relação ao uso dessa substância.
Professor, a gente sabe que houve liminares obrigando, né, a fabricação ou fornecimento desse, vamos dizer, medicamento para os pacientes. Eu queria que o senhor explicasse para a gente em que pé está isso.
Então, houve essas liminares baseadas no entendimento de que isso se trataria de um medicamento. Eu acho que isso, tecnicamente, infelizmente, não procede, é um erro. E com o afã de ajudar, o judiciário pode estar cometendo algumas impropriedades. A universidade não pode ser instada a produzir algo que não tem, não se certifica o seu potencial medicamentoso de fato, a segurança da sua administração, e judicializar o processo obrigando que a USP entregue um produto para uso da população sem que a substância seja de fato testada em estudos bem conduzidos, na realidade é um desserviço. Não é um serviço que os advogados estão fazendo para a população, apesar de estarem, de uma forma ou de outra, tentando ajudar indivíduos que sofrem com câncer.
Professor, a pessoa que tem o seu ente querido, agora mais uma questão meio de humanização, pessoa que encontra aí sua mãe, seu ente querido numa situação bastante delicada e que já tentou de tudo e realmente não evoluiu. E de repente ela encontra uma substância como essa que promete, como o senhor falou, ter uma grande eficácia. Se ela quiser utilizar, ela poderia, por exemplo, assinar e dizendo que sim, que concordaria de utilizar essa substância, mesmo sabendo que ela possa trazer outros males, mas no momento o foco é resolver aquele tumor. É possível ela assinar, ela se comprometer para utilizar essa substância?
Veja, o indivíduo, a autonomia dos indivíduos tem que ser respeitada. Mas do ponto de vista médico, eu acho isso tremendamente desaconselhável. Não existe comprovação suficiente para o uso dessa substância como um medicamento. Não existe, no momento, essa comprovação. Eu gostaria de estar sendo mais positivo para você, Mário, mas infelizmente, no momento, hoje, 13 de outubro de 2015, a gente não está autorizado a sugerir que isso seja feito.
Como é que
obviamente, os indivíduos são autônomos.
Como é que essas pessoas Como é que essas pessoas conseguiram, professor, utilizar esse medicamento? Essas pessoas que já disseram que fizeram uso, enfim, como é que chegou até essas pessoas essa substância?
Isso é um processo que a gente deve olhar muito atentamente. Isso é passível de criminalização eventualmente.
Professor, com relação à medicação, quer dizer, o senhor explica para a gente que é uma coisa que está sendo pesquisada, né? Ainda não tem toda a certeza e toda a garantia dos médicos, né? Isso foi publicado, esse estudo, em várias revistas do mundo, né? Eu queria saber do senhor, houve interesse de outros países nessa fórmula?
Veja, há interesse no nosso próprio país de estar desenvolvendo mais isso. Existe todo um trâmite que deve ser seguido, e eu acredito que o pesquisador que desenvolveu isso deve ter seguido esse trâmite para que se possa fazer os testes clínicos ulteriores.
E o que que falta? Assim, explica pra gente, professor, a partir de agora, o que que acontece? Porque tem um trâmite, tem a Anvisa também que pode ser envolvida, né? É, ela que também aprova, não aprova.
No registro do produto. Mas antes do registro do produto, deverá haver a pesquisa clínica associada ao registro do produto. E a gente está numa fase, a gente está alguns passos atrás, na realidade. Não tem como acelerar esse processo.